E vamos ao CBN Arte e Cultura. Miguel Fernando já está aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa com o Miguel pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. E também na nossa plataforma no YouTube e no Dial, é claro, 95,5. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Meu caro Miguel, a gente está aí assustado, preocupado com esta invasão da Rússia na Ucrânia. A gente tem agora, né, cada vez mais, tendo visto imagens, né, da destruição, da guerra. Isso ainda vai render muito, muito audiovisual? Isso vai movimentar o mundo do audiovisual?
Vai sim, Gilson. O campo do audiovisual tem feito uma cobertura muito grande sob a perspectiva do jornalismo, mas tem aspectos mais profundos para a gente analisar, né? Eu acho que vale a pena até, todo mundo já está cansado do assunto, mas fazer um pouquinho de um histórico sobre este acontecimento, né? Quem imaginou que entre 2020 e 2021 a gente viveria uma pandemia que mais parece um filme de ficção científica, não é mesmo? E em 2022 a Europa vê eclodir uma guerra por meio desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a principal razão por trás desse conflito é o desejo da Ucrânia em fazer parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar internacional que foi fundada em 1949, que conta com 30 países membros, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, enfim. Mas os motivos vão além, Gilson. É também uma questão cultural e geopolítica, pelo fato de a Rússia não querer um vizinho convertido ao Ocidente, ou seja, um vizinho inscrito na OTAN e com laços com a União Europeia. A Rússia, dessa forma, tenta preservar sua influência sobre uma área que já foi a cabeça da União Soviética, lembrando que Kiev, o Kiev, que é a pronúncia ucraniana, hoje capital da Ucrânia, era a capital da União Soviética até 1991, quando foi transferida para Moscou com a criação da Rússia e a conquista da independência da Ucrânia. Bem, o confronto que teve início, de fato, nos últimos dias, já se arrasta há anos, com ameaças que ganharam força no ano passado. E antenado com a guerra que poderia eclodir, o ator e diretor Sean Penn esteve na Ucrânia em novembro de 2021 para iniciar a produção de um documentário sobre essa disputa territorial. Nessa semana, o Sean Penn viajou de novo até a Ucrânia para acompanhar de perto e registrar tudo o que está acontecendo nos frontes de batalha e, sobretudo, nos bastidores políticos. O presidente da Ucrânia, que também é ator, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, o Volodymyr Zelensky, ele recebeu o Sean Penn e chegou a postar um vídeo em seu Instagram. Esse documentário do Sean Penn, que não tem data ainda para o lançamento, é uma produção do Vice Studios em colaboração com Vice World News e da Endeavor Content. O Sean Penn já venceu duas vezes o Oscar de melhor ator. E dois filmes dirigidos por ele são Into the Wild, que muita gente deve se lembrar, que é aquele que conta a história real das viagens de Christopher McCandless, que morreu, né, em uma dessas viagens. E o outro documentário é uma coletânea de contos de 11 de setembro de 2001. E aí, Gilson, vale lembrar que um documentário nunca tem um roteiro 100% definido nessa etapa de produção. Geralmente, há um argumento que orientam pistas sobre o que o investigador, o diretor, vai tentar traduzir com as imagens. A sua finalização e conclusão do roteiro e do documentário em si se dá com o desenrolar da história. Ou seja, assim como a gente não sabe o que vai acontecer entre a Ucrânia e a Rússia, se os Estados Unidos vai intervir, o que, que vai acontecer nesse meio do caminho, que é uma história que nós ainda estamos vivendo, a gente também não sabe quando e como o documentário do Sean Penn vai ser finalizado. E aqui, ainda no campo do audiovisual, a gente tem mais uma curiosidade, Gilson. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele já ganhou um programa que é muito similar à Dança dos Famosos por lá. Dança dos Famosos aqui no Brasil e Dança dos Famosos por lá. Ele é ator e até o início de 2019 ele era considerado um humorista de sucesso no país. Ele representou, olha só, o presidente da Ucrânia em um programa de sátira política chamado Servo do Povo, onde ele fazia tiradas, inclusive, contra o Putin. A ideia daquele programa sátira que foi dirigido para ele é que ele interpretava um professor de história, mas era ingênuo, e acabou sendo eleito presidente da Ucrânia. Depois, em 2018, ele vai usar toda essa força, constrói um personagem sobre ele e, frente à sua irreverência e severas críticas contra a velha política, acaba sendo eleito presidente da Ucrânia. E agora, sem experiência na gestão de conflitos políticos e territoriais, ele se faz frente ao principal duelo que a gente está vendo agora nesses últimos tempos em âmbito global, Gilson.
É, e o Putin, então, tem motivos de sobra para não gostar dele, né? Não só pela, claro, a questão da Ucrânia, o que ele representa politicamente, mas pelo histórico que ele já tem, ou seja, né? O Putin deve ter visto alguns programas dele.
Ah, não tenha dúvida. E outra coisa, uma guerra ela nunca eclode a partir de apenas um evento, um fato isolado. Geralmente é quando a gente faz uma análise, mesmo quando cai um avião. São vários elos de corrente que vão tensionando até que acontece a eclosão de uma guerra, né, Gilson? E aqui, Gilson, eu acho que vale a pena a gente citar uma frase que eu gosto bastante, que é de um escritor italiano chamado Claudio Magris. Ele é Prêmio Príncipe de Astúrias de Literatura. Ele usava uma frase bem importante, bem necessária para esse momento que nós estamos vivendo, que é, abre aspas, as fronteiras sempre cobram os seus tributos em sangue, fecha aspas. E aqui fronteira territorial, fronteira cultural, fronteira religiosa, econômica, social, sempre vão cobrar os seus tributos em sangue.
É, só para finalizar, você falou, né, que ele é humorista, né, o presidente da Ucrânia. Para um humorista, ele tem feito um trabalho muito sério, né? Ele tem feito, diante desse desafio, uma coisa muito
não
séria.
Não tenho dúvidas. Até, se eu salvo engano, ontem os Estados Unidos disse dar apoio a ele para que ele pudesse sair do país em segurança, e ele disse que ele não precisa de carona, ele precisa de balas, né, para se defender. Enfim, vamos ver até onde que isso vai se desdobrar. A gente espera que não venha uma terceira guerra mundial, porque nós já estamos passando por uma pandemia durante os últimos 2 anos, e agora na sequência uma situação como essa que vai se tensionar. A gente tem que lembrar que no Brasil esse ano nós ainda temos eleições, em novembro nós ainda temos Copa do Mundo, e dessa forma fica muito difícil a economia se recuperar e, sobretudo, as classes mais necessitadas receberem o amparo necessário de políticas públicas, porque vai faltando dinheiro, porque infelizmente acabam surgindo outras prioridades, onde os gestores definem por guerras, mas no final das contas eles estão dormindo em bunkers super protegidos e os civis sofrendo com isso.
Meu caro Miguel, recado dado, bem dado. Muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você e bom carnaval, né?
Obrigado, Gilson. Bom fim de semana. Que todo mundo curta aí com segurança, porque a gente ainda está numa pandemia.
Perfeito. E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando, Maringá Histórica. Acesse, vale a pena. O trabalho fantástico do Miguel.